Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o economista, assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, e membro da coordenação da Associação de Economistas pela Democracia, a ABED-RJ, Ademar Mineiro. Ademar Mineiro, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia à sua produção e bom dia aos ouvintes do Faixa Livre.
Ademar, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre. Ademar, esse anúncio na semana passada pelo IBGE da alta do Produto Interno Bruto de 1,2% no primeiro trimestre do ano provocou um verdadeiro alvoroço no governo federal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que esse dado aponta para um crescimento bastante forte da economia neste ano. Já o presidente Jair Bolsonaro fez até uma previsão de que o PIB vai acumular alta na casa dos 4% no final de 2021. Essa euforia do Palácio do Planalto e da equipe econômica se justifica, Ademar. O resultado do PIB foi mesmo animador.
Anderson, o primeiro ponto, não é, para você tomar em consideração, os nossos ouvintes, é o seguinte: a gente agora vai começar a entrar num período de pelo menos 2 trimestres, não é, e os dados do PIB que saíram agora foram para o primeiro trimestre desse ano, não é, ou seja, o período que vai de janeiro a março, comparado com janeiro a março do ano passado, não é, em que você vai estar comparando, digamos, uma retomada da produção com o momento lá do ano passado em que você jogou para baixo a produção, não é, em função da crise, em função da pandemia, etc. Então, as estimativas que se tem é que qualquer aumento entre 3,5% e 3,7%, né, na verdade vão refletir só o que é chamado de um carregamento estatístico, isso é, essa comparação entre uma normalização da produção com o buraco que você teve no ano anterior, né? Então, é como se a gente dissesse, bom, qualquer número entre 3,5% e 3,7% não representam crescimento, mas apenas uma normalização da situação anterior, e isso vai aparecer como um efeito estatístico, né? Então, na verdade, quando o presidente Bolsonaro está falando em 4%, ele está falando em muito pouco crescimento, de fato, além daquele período desse tal carregamento estatístico, né? Agora, eu acho que mesmo esses números, eles estão superestimados, né? Estão superestimados por quê? Né? Estão superestimados porque você ainda tem pela frente os efeitos da pandemia. Muitos falam numa nova onda aí da Covid, enfim. Você tem um cenário internacional que é bastante instável, né? E mesmo nesses números do PIB, o comércio e a indústria, que são os maiores elementos, ou do ponto de vista da renda, né, o consumo das famílias, o consumo das famílias apresentou retração, e o comércio e a indústria já estão em desaceleração. Então, é muito possível que você tenha um quadro que não seja um quadro tão otimista assim, que você tenha só um processo de recuperação daquele patamar anterior. E a gente sabe que o patamar anterior à recessão, era de estagnação, não era de um crescimento virtuoso, não é? Então, é possível que você volte aí para essa situação. A ver os próximos números, especialmente os números do próximo trimestre, né, que devem estar sendo divulgados aí, talvez lá para agosto, né, que aí vão mostrar o segundo semestre do ano, e aí a gente vai ter uma ideia mais clara do que pode estar acontecendo. Mas eu não vejo nenhum motivo para grande otimismo até aqui com esses números que estão saindo.
E quais os fatores que levaram a esse resultado favorável do Produto Interno Bruto nos primeiros 3 meses do ano, Ademar? São fatores que se sustentam ou foi algo absolutamente sazonal?
Bom, você teve aí alguma recuperação do investimento, que é positivo, então por isso a gente vai ter que ver o que acontece daqui para frente com isso, não é? E você teve especialmente uma subida dos preços das commodities agrícolas, que refletiu aí, né, com a venda da safra, né, da safra de grãos do Brasil, né, e isso representou um acréscimo de renda grande na área do setor exportador agrícola. Né. Então, esses elementos são os elementos que explicam aí, porque como eu já falei antes, o comércio e a indústria estão em desaceleração e a renda das famílias continuou parada, caiu um pouquinho, né? Então, se você quisesse explicar, você ia explicar um pouco pelo lado do investimento, que é positivo, e um pouco por um fator aí sim sazonal, que é a venda da safra agrícola em preços bastante altos.
O curioso, Ademar, é que o Banco Mundial, se por um lado confirmou a previsão do Bolsonaro, por outro arrefeceu a euforia do Paulo Guedes ao prever um crescimento de 4,5% da nossa economia esse ano. Eu digo isso porque a expectativa de alta média do PIB para os países da América Latina e Caribe é de 5,2%, impulsionada pela flexibilização das medidas de mitigação da pandemia, o início da vacinação, a estabilização dos preços das principais commodities e a melhoria das condições externas. Além disso, houve o alerta de que os riscos para a região são negativos diante da imunização lenta e o novo aumento de casos de Covid-19. Ou seja, não dá para se empolgar muito. Até porque nós temos a expectativa de uma terceira onda da pandemia já nas próximas semanas.
Exatamente, do ponto de vista dos dados. Bom, primeiro, das instituições internacionais, as instituições internacionais estão com análises bem mais, menos, digamos, otimistas do que os nossos analistas internos. Aí, não só o Banco Mundial, como a própria OCDE, soltaram números bem mais modestos aí de crescimento da economia brasileira, em torno de 3,5%, 3,7%, né? Que, como eu falei antes, indicariam, na verdade, só uma retomada da produção nos patamares anteriores, mas nenhum crescimento de fato, não é? E os dados da pandemia são dados alarmantes, né? Para o Brasil, especialmente, dados muito alarmantes, não é? Então, os efeitos aí da pandemia sobre o crescimento econômico brasileiro vão continuar trazendo incertezas e vão continuar fazendo com que, mesmo que você ande para frente, você ande com o freio de mão puxado por conta aí dos efeitos da pandemia.
Outro detalhe, Ademar, é que essa alta do PIB veio acompanhada de um novo recorde de desemprego no Brasil, com 14,8 milhões de brasileiros procurando vaga no mercado de trabalho, de acordo também com dados do IBGE no primeiro trimestre. Um crescimento econômico como esse, Ademar, baseado na informalidade, traz que tipo de consequências para o país?
Bom, um crescimento dessa maneira, quer dizer, na verdade você tem aí o emprego formal recuado, não é? Você tem uma taxa de desemprego muito alta, não é? E alguma contratação no informal, mas mesmo assim limitada, não é? Porque senão as pessoas responderiam na pergunta que tiveram ocupação e que, portanto, não entrariam aí como desocupadas. Então, mesmo o setor informal tem crescido pouco. Uma recuperação desse tipo, ela não é sustentada, não é? E evidentemente não é capaz de se autoalavancar, não é? Ou seja, quem tem um emprego formal tem acesso a crédito, etc., e, portanto, não depende só da sua renda para consumir, mas é capaz de alavancar a renda, né, e ampliar o seu consumo. Não é uma taxa de desemprego muito grande, né, ela representa a perda dessa capacidade de multiplicação do crescimento econômico e, eventualmente, um crescimento do emprego informal também, né, porque não é capaz de fazer essa alavancagem, as pessoas só consumirão a sua própria renda. Então você não ganha dessa forma sustentação para o processo de crescimento, não é? Mesmo se você tiver algum nível pequeno de crescimento dessa maneira, isso não será sustentável e esse é o grande problema de processos dessa natureza.
Mais um sinal de que as coisas não vão nada bem, Ademar, é que o nível de desigualdade se amplia no país. Já há mais de 10% dos brasileiros na faixa da extrema pobreza. E esse número deve encerrar 2021 na casa dos 9,1%, graças à volta do auxílio emergencial. Isso representa 19,3 milhões de pessoas sem ter o que comer. A grande questão, Ademar, é que esses programas assistenciais estão longe de resolver um problema que é estrutural. Você precisa dar condições dessas pessoas conseguirem sua própria renda.
Bem, essa é uma discussão que tem duas componentes, Anderson. Uma questão de curto prazo, né? Então, no curto prazo, o auxílio emergencial ele deveria ser entendido dessa forma, ou seja, emergencial, né? Portanto, você deveria, em algum momento, recuperar aí a capacidade de crescimento da economia para ir, digamos, não dependendo desse auxílio emergencial, ou recuperando as condições de normalidade da economia, né? Ou seja, erradicando a pandemia, né? Isso não é o que está sendo feito, né? Então, o que você tem é um processo em que as pessoas ficam dependendo do auxílio emergencial e o auxílio emergencial ele não encontra formas de sair dessa situação emergencial, né? Então, isso é um pouco que a gente está vivendo. Agora, é preciso também a gente fazer uma discussão mais profunda, que é uma discussão estrutural, né, sobre o mundo do trabalho. Ou seja, daqui para frente, se você quiser que as pessoas continuem trabalhando nos mesmos patamares que elas trabalham hoje, ou seja, com longas jornadas de trabalho, etc., 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 vai ter uma massa permanente de pessoas excluídas do mercado de trabalho. Por quê? Porque a tecnologia que você tem hoje, né, os avanços tecnológicos que você teve no último período, permitem a você produzir tudo que o país necessita do ponto de vista de mercadorias, de serviços, né, para funcionar, empregando uma quantidade menor de pessoas. Né? Então, na verdade, ao fazer essa discussão para frente, né, saindo dessa situação de pandemia, o que a gente vai ter que discutir é a questão da redução do tempo de trabalho, seja as pessoas entrando mais tarde no mercado de trabalho, seja estudando, se formando mais antes de entrar no mercado de trabalho, seja as pessoas saindo mais cedo do mercado de trabalho, né, ou seja, do ponto de vista do mundo do trabalho, a aposentadoria ela deveria ser mais cedo e não mais tarde. A gente discute uma aposentadoria mais tardia com foco no tema fiscal, não é? Mas do ponto de vista do funcionamento da economia e do mercado de trabalho, a discussão deveria ser exatamente o contrário. E no tempo de trabalho das pessoas, você deveria ter jornadas menores, né? Isso é o que alguns outros países já começam a adotar experimentalmente. Isso é a discussão que a gente vai ter que fazer aqui no Brasil em algum momento. Agora, essa é uma questão mais estrutural, né? E uma questão de discussão do futuro, né? Nesse exato momento, você não tem a menor condição de sair, né, da situação do auxílio emergencial, pura e simplesmente porque você não consegue controlar a pandemia, né, dada a incapacidade dos governantes brasileiros de agir nessa área de saúde de forma mais ou menos consistente. A gente vai ver vários países, né, superando esse problema, né, com uma vacinação rápida, né, e com medidas aí de proteção, enfim, de isolamento das pessoas para você restringir cada vez mais a doença. E no Brasil nada disso é feito, né? Você simplesmente tenta administrar uma pandemia em crescimento o tempo todo. Esse é um problema, isso vai levar a gente a ficar permanentemente fazendo aqui discussões sobre terceira onda, quarta onda, etc., ao invés de discutir o fim do problema.
Algo que me chamou a atenção, Ademar, é que alguns analistas ainda destacam que essa recuperação do PIB é heterogênea, com o principal motor do crescimento, o consumo ainda no campo negativo, o que ajudou a produção industrial a encolher 1,3% em abril e ficar 1% abaixo do nível pré-crise de fevereiro de 2020. Além disso, o setor de serviços, o que mais emprega, continua distante do patamar pré-pandemia e só vai conseguir ter uma retomada mais forte no último trimestre do ano, se a promessa do governo de vacinar toda a população for cumprida. O empobrecimento cresce, Ademar. Fica difícil o brasileiro voltar a consumir.
É isso mesmo. Você não vai ter uma recuperação sustentada se você não tiver uma retomada do emprego e da renda das pessoas. O consumo das famílias representa mais de 2/3 do PIB e é o elemento que pode segurar um crescimento sustentável, né? Então, se você não tiver aí uma recuperação do emprego e da renda, e para isso é necessário que você tenha aí colocada essa questão como uma questão essencial a definir a política econômica do país, você não vai resolver esse problema. Você vai seguir por muito tempo patinando, não é? Você vai seguir aqui por vários e vários programas me fazendo essa pergunta, e eu vou continuar te dizendo que não tem saída dentro desse modelo, não é, adotado pelo governo atual. Então, essa é uma restrição poderosa aí para você pensar um crescimento sustentado da economia brasileira. Ou você toma essa tarefa como tarefa essencial e aponta aí uma estratégia de crescimento, né, em que, através, por exemplo, de investimentos públicos, você consiga retomar o funcionamento da economia e, com isso, recuperar a produção e o emprego e aí a renda das pessoas, e com isso comece a alavancar os outros setores, né, os setores aí de o consumo de bens e serviços, e ativar o conjunto da economia. Ou você age dessa maneira ou você não vai ter muita saída, você vai ficar patinando, né, patinando, sem resolver o problema principal da economia, que é a situação de vida das pessoas, né, as pessoas terem emprego, né, terem renda de forma razoável, né, de forma estável, de uma forma digna.
Agora, como você bem disse, Ademar, um fator que favoreceu essa alta do PIB foi a volta do auxílio emergencial em um patamar ainda muito baixo, longe dos R$600 mensais que tínhamos lá no início do programa, pouco mais de um ano atrás. O Paulo Guedes já adiantou que deve renovar o programa assistencial por mais 2 ou 3 meses, até que toda a população adulta esteja vacinada. Mas não adiantou o valor das parcelas, que hoje variam de R$150 a R$375 e tem validade até o mês que vem. Depois disso, o novo Bolsa Família deve substituir o auxílio. Caso as previsões mais otimistas do Palácio do Planalto se confirmem, Ademar, a economia pode dar o impulso necessário para a reeleição do Bolsonaro?
Não. Com o auxílio emergencial, especialmente nesses patamares, não. Esse patamar do auxílio emergencial mal mantém as pessoas no nível de sobrevivência. É um patamar ainda que não retira ninguém da UTI, do ponto de vista da renda e das perspectivas de futuro. Não é um patamar digno, não é um patamar que garanta a sobrevivência. É um auxílio bastante aquém do que seria necessário e bastante aquém do que foi dado no ano passado. Eu acho que nesses patamares ele não representa um impulso ao funcionamento da economia e vai estar longe aí de significar uma carta importante para a reeleição do atual presidente da República.
E essa reforma administrativa que começa a se desenhar no Congresso, Ademar, depõe contra ou a favor do governo? Essa mudança nas regras do serviço público, se favorece o presidente diante dos ultraliberais, joga todo o funcionalismo contra ele.
Mais uma vez, a reforma administrativa, da maneira como ela está sendo pensada, ela é um elemento que tem muito mais a ver com a questão fiscal no país, ou seja, a possibilidade de você arrochar o salário, né, os direitos dos servidores públicos, de você ter formas de contratação flexíveis e formas de contratação com menores direitos, né, para os servidores públicos. Não tem nada de reforma administrativa, não é uma reforma administrativa pensada dessa maneira, com simplesmente o foco na questão fiscal, né, na questão de você reduzir gastos do governo. Quando você pensa uma reforma administrativa, você tem que reformar para alguma coisa, você tem que reformar pensando uma estratégia de futuro. Qual o futuro que está embutido nesse setor público que você quer construir? Não é? Você está incluindo o conjunto dos trabalhadores do setor público, não é? Ou o governo está retirando daí alguns setores, entre os quais o setor militar? Não é? Então, você só consegue pensar uma efetiva reforma administrativa, se você, para pensar uma reforma, você tem que pensar aonde que você quer chegar. Aonde que esse governo quer chegar? Ele avisou em algum momento aonde que ele quer chegar? Ele fez essa discussão com a sociedade? Ele fez essa discussão com o parlamento? Não, ele está pensando pura e simplesmente nessa questão de gastar menos e menos para frente. Não é? E isso acaba limitando aí, não é, do ponto de vista da reforma administrativa, digamos, você ter uma reforma administrativa substancial. Uma reforma administrativa substancial, ela tem que pensar que Estado você quer construir, não é? Como é que você vai priorizar áreas sociais importantes, não é? Saúde, educação, assistência social, não é? Isso não vi pensado em lugar nenhum, não é? Pode ser um problema meu, mas não consegui ver nada nessa proposta do governo, além de uma ênfase aí na possibilidade de reduzir gasto público lá na frente através do achatamento dos salários dos servidores e do achatamento dos direitos aí dos servidores públicos. Então, eu não chamo isso de uma reforma administrativa. Isso, na verdade, é um subelemento de reforma fiscal do governo. Não tem nada que ver com uma reforma administrativa de fato.
Para finalizar, Ademar, eu gostaria do seu comentário para mais um belo artigo que você escreveu para o site Terapia Política, onde você aborda a formação dessa nova constituinte no Chile com representantes majoritariamente do campo popular.
A questão da constituinte chilena, e aí eu te agradeço mais uma vez, Anderson, por me dar essa oportunidade de falar do artigo aí do blog, né, esse blog, o terapiapolitica.com.br, né, para quem quiser acompanhar, tem esse artigo e tem vários outros artigos interessantes, né. Mas tratando aí da questão da constituinte chilena, é importante a gente apontar que no Chile ainda é vigente uma constituição dos tempos do Pinochet, né, com algumas reformas, algumas emendas, mas fundamentalmente uma constituição extremamente liberal, né, e é isso que está sendo colocado em discussão e sendo alterado agora, né, pela população chilena. Então não foi surpresa a constituição de uma ampla maioria, né, nesse processo constituinte chileno, de convencionais, né, que eles chamam de convenção constituinte, de convencionais com disposição de alterar profundamente os rumos aí neoliberais que o Chile caminhou nas últimas décadas, né, e que agora, digamos, esse processo constituinte coloca muito em discussão, né? O Chile era apresentado como um exemplo de sucesso, né, para quem gosta aí dessa via liberal, e está se mostrando agora que para a maioria da população foi um grande problema, né? Então, temas importantes, né, como a questão de um novo sistema de previdência que seja realmente social e que não seja essa questão de previdência por capitalização, que é o que está vigente ainda hoje no Chile e que está, digamos, matando a população mais velha de fome, né, especialmente as mulheres, né, um sistema de educação pública e um sistema de saúde público efetivos, né, funcionando, que substituam aí os vouchers, os vales que o governo chileno dá para a população e que acabam não servindo para nada, né, são demandas essenciais da população chilena. Os chilenos querem reconstruir um estado de bem-estar social, né, onde temas como previdência, saúde, educação, assistência social, sejam temas para o conjunto da população chilena e que os chilenos, com isso, possam sair de uma situação em que a exclusão é um grande problema do país, né? O Chile, nos últimos tempos, ele foi um paraíso para muito poucos, né? E uma tragédia para a grande maioria. A ruptura que você teve nos últimos 3 anos, com grandes manifestações de rua e processo do qual o processo constituinte que está acontecendo agora é um herdeiro, assim como a possibilidade de que você eleja governos bem à esquerda daqui para frente, inclusive nas próximas eleições presidenciais. Então, eu acho que é isso que está colocado nesse momento. É uma transformação muito importante da sociedade chilena e também para a América do Sul como um todo. A gente está vendo processos similares por toda a América do Sul. A eleição peruana recente também foi um passo nesse sentido. Então é bom que a gente acompanhe e que o Brasil também se junte a esse processo de renovação transformadora que tem acontecido por toda a América Latina.
Ademar Mineiro, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no programa. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e um forte abraço.
Um grande abraço, Anderson. Um grande abraço para os ouvintes do Faixa Livre. Obrigado por mais essa oportunidade de conversar com esses velhos amigos aí, ouvintes do Faixa Livre. E estou aqui à disposição de vocês sempre que quiserem conversar. Um grande abraço.
Conversamos aqui com o economista, assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, e membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, a ABED-RJ, Ademar Mineiro. Eu costumo falar aqui a respeito do excelente trabalho que a nossa querida Celeste Sintra, produtora do programa, realiza aqui no Faixa Livre. As ótimas entrevistas que ela produz aqui para o nosso programa, e dessa vez eu quero valorizar, faço questão aqui de ressaltar o grande trabalho que a Natália Moraes, a nossa assistente de produção, tem realizado aqui no nosso programa. Nessa última semana ela se dedicou aqui a resolver um problema enorme que nós tivemos com o nosso banco de áudios lá no SoundCloud. Ela fez um esforço enorme aí para nos ajudar a resolver esse problema, porque nós não estávamos conseguindo colocar na nuvem as nossas entrevistas do programa. Mas depois do trabalho que ela fez, ontem nós conseguimos resolver o problema. Todos os áudios das entrevistas antigas do nosso programa já estão disponíveis lá no SoundCloud, no Spotify, no Deezer. E eu faço questão aqui de agradecer ao excelente trabalho que a Natália Moraes realizou nesse sentido. Natália, obrigado a você e a todos os ouvintes que queiram acompanhar. As entrevistas que nós realizamos antigas do nosso programa, elas já estão disponíveis lá no SoundCloud. Alguns de vocês comentaram nas nossas redes sociais a respeito desse problema, que os áudios não tinham sido disponibilizados, mas era justamente por conta desse problema que ontem a Natália resolveu. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui a Natália e reforço que, caso vocês queiram ouvir as nossas entrevistas antigas, todas elas já estão disponíveis tanto no Spotify, no Deezer, no Cashbox e também lá no SoundCloud. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.